only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.
Eu sou a Olivia.
Oi, Olivia.
Manda um estudo, é tudo.
Claro. Eu já mandei mais cedo, né? Seu irmão Teodoro esteve por aqui. Teodoro e Olivia, sempre, sempre. Estudem tudo.
Fala, Lucão. Bom dia, bom dia,
bom dia. Bom dia.
Bom dia, Cerrado. Bom dia a todos. Excelente semana a todos, abençoada.
Boa, vai ser boa, Lucão, demais essa semana.
Queria te pedir, cara. Não sei se tem uma boa história por trás. Mas, para que você contasse aí pra nós a história do carrinho de rolemã.
Carrinho de rolemã.
A boa lembrança aí que a gente carrega na nossa infância, que marcou bastante. Se tiver uma boa história por trás, beleza?
Vamos descobrir, né? Vamos nessa.
Ótima semana a todos, que seja abençoada, né? Esse finalzinho de mês aí, chegando em agosto.
Vamos lá. Simbora. Bora. Tamo junto.
Um abraço aí.
Vamos nessa, vamos nessa.
Rádio Metrópolis.
Bora, mais uma semana. Um beijo pra você. E desejo uma semana maravilhosa, meu amor. Você faz toda a diferença,
vai,
viu?
Demais a semana.
Fique com Deus. Beijo,
beijo
pra todos os ouvintes.
Daqui a pouquinho, sextou. Sextou não, segundou, né? Daqui a pouquinho vale R$200 em consumo no restaurante Gamelito Parrilha. Já já, saindo ganhador ou ganhadora, ainda dá tempo de você participar.
Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar.
Rádio Metrópolis.
Quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, cheio de desejo, vontade. Até o amanhecer. Ela está suada, pronta pra se derreter.
camisa 10, meu gato, Lucão, Arilson de Itaguá, beleza?
Fala,
Lucão.
Arilson.
Hélio Prates, mais ou menos.
Mais ou menos.
Tá mais ou menos. Agora, Lucão, vou te falar uma coisa. Meu Flamengo ganhando do São Paulo, nem lascando, hein?
Ah,
meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Um abraço, Lucão, boa semana.
Valeu, Arilson, boa semana.
Fala, Lucão, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo de novo.
Isso.
Lucão, toca um Sepultura pra nós aí.
Sepultura.
Valeu, boa semana pra nós.
Opa! Eita, que voz maravilhoso. Eita, Lucão, essa voz alegra qualquer pessoa, viu? Até eu que sou alegre, fico mais alegre ouvindo essa voz maravilhosa sua, viu, Lucão? Deus abençoe sempre você com esse jeito de ser, de conquistar a gente, né? Que conquista todo mundo. E vamos que vamos, seu lindo. Tava morrendo de saudade.
Tô aqui já, foi rapidinho, Marlene. Oi, essa aqui não tá dando pra ouvir nada. Tão chiado só, oh, que pena. Fica pra próxima, próxima mensagem no Metrozap 8220041.
Bom dia, Lucão. Bom dia. Dia, Cerrado. Passando pra desejar uma segunda-feira abençoada pra todo já esse quadradinho.
É, né?
Lucão, seja muito bem-vindo das suas férias.
Obrigado.
A gente tava morrendo de saudade. Me coloca nas promoções, por favor.
Claro.
Lucão, é a pergunta que não quer calar. Qual é a rádio?
Uau.
Qual é a rádio?
Qual? Qual?
Rádio Metrópolis.
Iniciando a Rebel Week e dando as boas-vindas ao nosso querido Lucas Rebel, que estava viajando pela Europa, comemorando ainda o título da Espanha da Copa do Mundo.
Comemoramos muito.
Eu cheguei ao meu destino, Esplanada, muito trânsito, muito carro, mas fluindo.
Opa,
sem um acidente. Vim pelo zoológico, pela L4 e o trânsito estava 104.1. Meu amigo Lucão, seja bem-vindo.
Beleza,
e vamos começar mais uma batalha, mais uma luta, mais uma semana que vai ser linda.
E
desejando a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte.
Boa sorte.
Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo.
Bom dia, Lucão.
Bom dia, bom
eu
dia.
Sou o João.
Oi, João.
Eu vou pra escola, não
Bora.
Queria não.
Não queria não. Mas é bom voltar, encontrar os amigos, contar as aventuras das férias e fechar mais um ano de estudando tudo, né? Valeu, João. Olha, Carlos André, atenção, Carlos André, telefone final 1007. Carlos André, bem-vindo à Rádio Metrópolis. Carlos André tá ganhando então R$200 em consumo no restaurante Caminito Parrilha, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Águas Claras, você pode escolher onde vai, tá legal? Carlos André, telefone final 1007, se deu bem. E eles já estão na área, Estevão Damasio, James Costa, Josi Silva, Bárbara Michelini, Márcia Paravisi, é o time completo, Conexão Metrópolis no ar. Eu volto amanhã às 6 da manhã, começa cedo, hein, com programação musical, coisa fina de Toninho Pop e o apoio da redação do nosso portal Metrópolis.
I don't regret, 'cause my heart can't take a loss. I'd rather be, so oblivious. I'd rather be with you. When it's said, when it's done, yeah, I don't ever wanna know. I can tell what you've done, yeah, when I look at you in your eyes. There's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know.
when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you, oh, define you.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas, olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas, um excelente início de semana que só tá começando. Hoje é segunda-feira, 27 de julho, tá no ar o nosso Conexão. Notícia, reportagem, prestação de serviço, claro, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta, marca do programa, com você. Pelo 8220-1041. Hoje eu cheguei aqui com dúvidas. Muitos temas políticos, convenções, polêmicas, enfim. Mas como vamos abordar tais assuntos com profundidade aqui no Conexão? Para nossa enquete, eu trago um tema que chama a atenção. Está no Estadão de hoje. E que nos leva ao excesso e até uma certa obrigação de criarmos rótulos para doenças ou transtornos. Você sabe o que eu tô falando, né? Hoje tem rótulo para tudo, né? Tem até médicos que criticam. Você tem que rotular um transtorno, uma síndrome, até uma doença para iniciar um tratamento. Então preste atenção. Você já ouviu falar no tal do burô? É uma síndrome de esgotamento causada pela falta de estímulos, desafios ou significado no ambiente do trabalho. É diferente do burnout, tá? Que surge do excesso, tá? Então, se o burnout é excesso de trabalho, de cobrança e até de desafios, o burô é o contrário. A pessoa fica esgotada, entra em depressão, justamente por não ter nenhum estímulo no trabalho dela, não ter desafio. Ela perde o significado de estar ali naquele ambiente. E aí eu pergunto pra você, o que você acha desse tal do burô? No seu trabalho, você tá feliz? Você tem muitos desafios? Tá sendo muito pressionado, pressionada? Ou não? Você sofre hoje burnout do burô ou não sofre de nada? Eu espero que não sofra de nada, hein? Eu repito, hoje tem um excesso de rótulos na medicina que eu vou te contar uma coisa. Mas eu resolvi trazer esse tema e tô aguardando a sua participação. 8220-1041, hoje você concorre a um par de convites para o Cine System e o combo de pipoca. Aliás, deixa eu aproveitar. Ontem eu fui ao cinema para fechar o Domingão com chave de ouro e assisti um filmaço. Eu não estou falando de Odisseia, não estou falando de He-Man, não estou falando de Toy Story, eu estou falando de O Convite. Filmaço. Para adulto, claro, né? Não é para criança. Nem é para adolescente, tá? O Convite. São 4 atores, entre os quais o Edward Norton e a Penélope Cruz. Timaço de atores, falam de relacionamento, frustrações, diálogos profundos, mas o filme não é monótono. O filme todo se passa dentro de um apartamento, com os 4, só os 4, dão um show de interpretação. Então anote aí, ó, O Convite. Vale a pena, eu vou até abordar esse tema com o nosso Thiago Jedi dentro da nossa nosso bloco de cinema aqui de filmes do Conexão. Beleza? Hoje, portanto, você participando, um par de convites pro Cine System e um combo de pipoca.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
De volta, atleticano, é por isso que o Galo ganhou ontem.
Trouxe sorte
do Palmeiras
também.
Lá em São Paulo. Ganhou. Mais a França.
Oi, Estevão, bom dia a todos aí no estúdio e pra você sintonizado aqui no Conexão Metrópolis. Tem muita gente voltando às aulas nesta segunda, com isso o trânsito volta à sua lenta normalidade. Telepar, fluxo complicado após o balão do aeroporto impacta a conexão com Eixão Sul. No momento, a EPGU tem uma condição melhor apesar do grande fluxo próximo ao zoológico nos acessos da L2 e L4. Só na direcional você encontra os melhores apartamentos com suíte lazer. Aproveite as condições especiais. Quer saber mais? 4020-0400 direcional.com.br. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais, claro. 8 horas 5 minutos. Informações que, na nossa opinião, merecem também a sua atenção. Por exemplo, no sábado, o PL, Partido Liberal, lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.
A dificuldade para conquistar aliados impediu até o momento a definição do candidato a vice da chapa. E o presidente da Argentina participou da convenção do PL, fez duras críticas ao socialismo na América do Sul, fez comentários sobre corrupção e afirmou que a esquerda prega um sistema de igualdade extrema e ilusória.
Javier Milei também fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem chamou de, abre aspas, lixo careca.
Não, não é possível. O Milei chamou Alexandre Moraes de lixo careca.
Sim. Mesmo. Sim. Ah, por não permitir a visita dele ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.
8 horas 6 minutos. Esse bicho tá pegando, tá? Como sinal de reprovação dessas falas do Milei, o governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina para consultas.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou que as declarações sobre Alexandre de Moraes foram um desrespeito.
Ainda em decorrência dessa convenção, o PT acionou o ministro Alexandre de Moraes, alegando que Jair Bolsonaro descumpriu medida cautelar de não fazer manifestação política nem por meio de terceiros.
Mas foi uma IA. Como é que vai controlar isso? Não foi uma IA?
Foi.
O Bolsonarão apareceu lá, uma imagem criada por IA.
Sim.
Ô, gente, eles estão fazendo de tudo para burlar essa legislação. Estão fazendo de tudo.
E é exatamente isso, Estevam. No evento foi divulgado um vídeo criado por inteligência artificial em que o pai Jair Bolsonaro se dizia injustiçado com a prisão e que apoiava, claro, a candidatura do filho dele.
Então a justiça eleitoral tem que atualizar, gente. O que é que pode e o que não pode? A IA é uma tremenda preocupação da esquerda, da direita, do central. Aí todo mundo é surpreendido. Eu acho que o próprio TSE foi surpreendido. Aparece o Bolsonaro em plena convenção. IA, o que você vai fazer? Vai punir? Não vai punir? Isso é polêmico, hein? O PSD também realizou ontem convenção que oficializou Ronaldo Caiado como candidato à presidência e Gilberto Kassab como vice dele.
Também ontem, a Unidade Popular confirmou a candidatura de Samara Martins à presidência da República. A vice na chapa é a sindicalista Raquel Brício.
Deixa, antes da Josi, eu confesso que eu me surpreendo. Eu tenho muitos anos de cobertura política, mas Unidade Popular é UP o nome do partido?
UP. Exato.
UP. Unidade Popular confirmou o candidato. Eu não tenho muito conhecimento desse partido, não, nem da Samara. Então, como tá em voga hoje?
Né?
Quem é fulano de tal? Quem é ciclana? Tá na hora da gente perguntar quem é a Samara Martins.
Pois, Estevam, e falando em investigação, perícia da PF desmente maior apreensão de cocaína do Brasil.
Aqui no DF, a Justiça mandou a Neo Energia apresentar plano para áreas críticas.
É, tem muita denúncia e nem precisa de denúncia, né? Há manchas na cidade, manchas de escuridão, se é que podemos classificar assim. Uhum. Tem vias que estão completamente às escuras. Tudo bem que a obra ali do complexo viaduto chegando no sudoeste, pertinho da sede da Polícia Civil, ainda não terminou, tá terminando. Tem uma escura e tem um breu ali que eu vou te contar uma coisa, hein? Tá na hora da gente começar a cobrar com responsabilidade, sim. Vamos voltar a falar de política. A Federação Pessoal Rede anunciou a secretária de Finanças do partido, TT Monteiro, como candidata a vice-governadora na chapa que tem como líder Leandro Graça, do PT. Portanto, todos esses assuntos, e você já acho que percebeu como a política fará parte do programa de hoje, que não tem jeito, as convenções começaram, mas teremos muito mais hoje no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8 horas 10 minutos, já temos participações.
Sim.
Sobre a enquete de hoje. Você conhece o tal do burô? Burô.
Burô.
É uma síndrome de esgotamento causada pela falta de estímulos, desafios no ambiente de trabalho. Aí a pessoa vai ficando desanimada. Ninguém me cobra nada, não tem desafio. Você entra no piloto automático.
Até isso.
Tem muita gente assim, né?
Eita.
Eu acho que você deve conhecer alguém que tá super desanimado no trabalho ou com o trabalho que desempenha. O burô é o contrário do burnout. Burnout a gente já fala direto aqui, mas agora o burô entrou em cena. Nesta, digamos, insana tentativa de rotular patologias, síndromes ou traumas que hoje está sendo representada na medicina atual. Mas eu quero saber a sua opinião, né? Como é que tá seu trabalho hoje? Você tá desanimado, super animado, tá sendo muito pressionado? Você tá mais perto do burnout ou do burô? Espero que esteja no meio do caminho, equilíbrio é a alma do negócio. Então a primeira participação, daqui a pouco, Márcia Paradis.
Bom dia, Estevão. Zeferino falando.
Fala, Zeferino.
Estevão.
Oi.
Não vou nem entrar no mérito da questão se esses tipos de transtorno existem ou não existem. Eu só queria saber se na hora que começaram a classificar os tipos de transtorno que um empreendedor no Brasil sofre.
Ah, meu querido,
rapaz, aí. Rapaz, é burnout, é burô, é birô, é tarô, é estresse, é tudo ao mesmo tempo. Então, eu só quero mandar, aproveitar o programa para mandar um abraço aí para todos os empreendedores de Brasil.
São heróis, realmente.
Enfrentam uma barra aí no dia a dia.
Heróis e heroínas.
Um abraço, boa semana a todos.
E você esqueceu da principal patologia que atinge o empreendedor e a empreendedora hoje? A tal da, digamos, tributatite aguda.
Nossa.
Tributatite aguda.
Essa
é imposto, tributo para tudo, é para dar, vender e emprestar. Mas vamos voltar a falar de política com Márcia Paradis.
Estevão, como a gente destacou aqui, bom
Olha,
dia,
né? Olha, eu nunca dou
bom dia.
Bom dia, hoje é direto.
Eu não sei porque que saiu isso, que eu nunca aconteceu? Dou bom dia.
Pois é.
Hoje saiu.
Vamos ver se tá com febre.
Bom dia, Estevão Damásio.
Vamos ser racionais e direto. Sem bom dia.
Bom, como a gente destacou já no início, o PL então oficializou no último sábado a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, ao Palácio do Planalto, sem vice na chapa. A convenção nacional foi realizada em São Paulo e não, por enquanto, enfim, sem vice. Mas tem até o dia 5 de agosto para definir. Em discurso, Flávio homenageou o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde 2025, e afirmou que, se eleito, pretende conceder anistia ao ex-presidente antes mesmo da posse. A convenção também exibiu o vídeo que a gente destacou, produzido por inteligência artificial, e uma versão de Bolsonaro que declara apoio à candidatura do filho. Ele também se diz no vídeo, né, injustiçado, enfim. O evento contou ainda com a participação a gente já falou também, vamos lá, do presidente da Argentina, Javier Milei, e de uma mensagem de vídeo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Milei fez críticas ao presidente Lula, atacou governos de esquerda na América Latina e voltou a direcionar ali as ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como a gente disse aqui, ao chamá-lo, abre aspas, de careca lixo, fecha aspas.
É lixo careca ou careca lixo?
E Netanyahu desejou sucesso à candidatura de Flávio e destacou a relação entre Brasil e Israel, Estevão. Bom, teve ali, inclusive, Flávio Bolsonaro chorou falando sobre o pai, a injustiça cometida pela, enfim, né, o judiciário ao prendê-lo. Né? E enfim, diversas, mas ficou ali aquela.
Particularmente, gente, olha, independentemente se é direita ou esquerda, se fosse o contrário também comentaria. Eu achei um desrespeito por pai do Milei. Uma coisa é você ser convidado de honra, participar da convenção, é um direito que ele tem, né? Mas você entrar no país vizinho e tecer duras críticas ao presidente, você pode não gostar do presidente, mas tem que ter um mínimo de respeito de ambas as partes. O Lula também tem que respeitar o Milei. Agora, esse, brincadeiras à parte, esse termo que o Javier Milei usou para rotular o Alexandre de Moraes, convenhamos, hein? Convenhamos, é um desrespeito total. Você pode criticar, dizem que decisões do judiciário você não comenta. Tudo bem, você pode criticar, mas criticar de forma embasada, de forma racional, não criticar com fígado como fez o Milei. Eu acho um desrespeito, mas enfim. O Brasil, no campo da diplomacia, é muito comum quando um governo se sente desrespeitado, ele convoca o embaixador do país onde ele atua de volta, no caso, ao Brasil. Então o governo convocou o embaixador brasileiro lá em Buenos Aires, vem cá, para fazer consulta. O que, que é isso? O que, que aconteceu?
Né? A gente então, vai falar sobre
só
isso.
Só para dar uma situada. Mas o Milei, eu acho que exagerou muito. Né? Eu acho que você pode criticar, e óbvio que vai criticar. Eles são de campos antagônicos na política, o Milei e o Lula. Mas tem que ir devagar, né? Eu acho que respeito não podemos perder no ambiente político, embora com a polarização do jeito que está, vem mais torpedo e vem mais petardo por aí. A campanha nem começou ainda e nós já temos uma noção de quão complicada e complexa será essas eleições, ou serão essas eleições. De volta mais à França, como é que está o trânsito?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com a atualização da Avenida Elmo Cerejo, que está congestionada na sequência para o túnel Rei Pelé. Para você, motorista, se localizar melhor, os pontos de retenção se concentram próximo ao NB e depois do estádio. Impactam, inclusive, o acesso ao centro de Taguatinga. Nesse ponto, a via de ligação QNL e QNF tem uma condição melhor para chegar nas quadras da cidade. Oferta do dia Oba Hortifruti, filé mignon bovino peça vácuo por R$ 79,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8 horas 17 minutos. Eu tenho a sensação de que a justiça eleitoral está sendo engolida, tá? Está aí na reboque dos acontecimentos. Não tem meios técnicos, não tem pessoal em número suficiente para fiscalizar, repito, uma eleição que tende a ser uma das mais complicadas da história da redemocratização brasileira, muito em função da tal da IA. Todo mundo foi surpreendido. O Bolsonaro apareceu na convenção. Mas apareceu.
Era o Bolsonaro ou não era o Bolsonaro?
O que fazer? A legislação ampara isso? É passiva de punição? Pré-campanha, nós já estamos em plena campanha. O Lula está fazendo campanha há muito tempo. O Flávio está fazendo campanha. O Caiadão está fazendo. O lá de Minas,
Zema.
O Zema, tá todo mundo. Pré-campanha que nada, isso é campanha pura. Então, a sensação que tem, já ouvimos representantes da Justiça Eleitoral aqui, destacamos o que pode, o que não pode, mas, gente, é só no discurso, que na prática, num Brasilzão grande como esse, como é que você vai controlar tudo? Redes sociais, inteligência artificial, na veia de todo pré-candidato, todo mundo tá usando IA.
Mas, vai Estevão, usar. Tinha uma observaçãozinha nas regras pro ex-presidente Jair Bolsonaro que indicava que ele não podia se manifestar nem por terceiros, ou seja, a IA é uma terceira.
Mas ele pode alegar que ele não tinha conhecimento a respeito disso, que foi feito pela campanha. Inclusive,
quem fez foi o Flávio. Ele não vai falar quem fez.
Inclusive,
quem fez foi a campanha.
Isso, o Flávio estava discursando quando foi interrompido para passarem esse vídeo. Ou seja, pode alegar também que não tinha o conhecimento
a respeito.
Uma coisa
de meio... Não, improvisada, porque não dá pra você improvisar num vídeo produzido por IA. Requer planejamento, né? Trabalho. Mas enfim, vamos aguardar. Muita água vai passar por debaixo desta campanha, não pré-campanha. A campanha já começou há muito tempo. O Lula, inclusive, tá em plena campanha já há tempos, né? Hoje, inclusive, vai lançar mais um programinha de cunho eleitoral.
Daqui a pouquinho a gente vai falar disso.
Dentro do pacote de bondades que o governo federal tá abrindo há tempos. Hoje, quem vai ser beneficiado são motoqueiros e motoboys, né?
Motoristas por aplicativo, o Motorep, né, que ele chama.
São os motociclistas que atuam entregando. Vai ter financiamento para eles para adquirir a nova moto, né?
Exatamente.
Daqui a pouco a gente aprofunda esse tema, vamos voltar para a nossa enquete. Pode falar.
Bom dia. Metrópolis. Bom dia,
tudo
bancada.
Bem?
Bom dia. Aqui é o Fernando de Samambaia Sul.
Fala, Fernando.
Sobre o tal do burô.
É, o burô.
Infelizmente eu não sofro, mas gostaria de sofrer desse mal aí. Que na verdade, dependendo da circunstância, não é um mal, né? Porque todos os nossos políticos aí, já englobando aí o outro assunto de hoje, todos os nossos políticos aí sofrem desse mal, né? Do burô, porque eles não fazem nada e ganham pra isso. Bom dia a todos.
E não sofrem tanta pressão como deveriam, né?
O pior é que eles têm o que fazer.
Burô tá no Jornal Estado de São Paulo de hoje, tá? É uma síndrome de esgotamento causada pela falta de estímulos, desafios no ambiente de trabalho. É diferente do burnout, que surge justamente do excesso de estímulos, excesso de desafios, excesso de cobranças, né? Então, o jornal hoje traz essa condição que está afetando cada vez mais pessoas no Brasil. E de forma crítica, nós destacamos aqui o que parece ser um foco muito centrado na obrigação de criação de rótulos para doenças ou transtornos. Hoje muitos pacientes até precisam, são carentes de rótulos. Doutor, que eu tenho, pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa, não é possível. Eu tenho que ter um tratamento.
Me dá um relatório.
Então, você conhece alguém assim? Que chega pressionando por um rótulo, por um atestado, né? Por uma, digamos, uma síndrome que possa explicar o estado mental em que essa pessoa está vivendo hoje, um diagnóstico. Tem pessoas que estão extremamente hoje dependentes de diagnóstico. Isso é uma loucura, hein? 8:22, Josi Silva.
É o ócio de ter e o tédio de possuir. Eu não tenho,
agora chegou
o
tal do burô. Depois do burnout, é o burô.
É porque ninguém cresce na zona de conforto, né, Estevão? Mas enfim, vamos falar de uma nova pesquisa, desta vez BTG Nexus. Divulgada hoje, indica que o presidente Lula lidera no cenário de primeiro turno, tá? À frente de Flávio Bolsonaro. Lula, 42%. Flávio Bolsonaro, 33%. Ronaldo Caiado, 6%. Renan Santos, 5%. Romeu Zema, 3%. E Augusto Cury, 2%. Jacabo Daciolo aparece com 1%.
O Daciolo também?
Sim. Daciolo aparece.
E
aqui.
Essa pesquisa saiu agora pela manhã?
Exatamente.
Qual que é a frase do Daciolo?
Glória.
Glória a Deus.
Adeus. O James faz melhor.
Glória a Deus.
Ele faz um pouquinho, né? Enfim, segundo turno, Estevão, Lula versus Flávio Bolsonaro. Lula 47%, Flávio 43%. Lula e Romeu Zema. Lula aparece com 46%. Zema com 42%. Lula e Caiado. Lula aparece com 45%, Caiado 43%. Lula e Renan. Lula aparece com 47% das intenções de voto, já Renan com 39%. Estevão.
É, a gente já ouviu muitos analistas políticos aqui destacando algo que não é novidade. Esta fragmentação da direita, essa divisão da direita, tende a beneficiar o presidente Lula, que tenta a reeleição pelo menos no primeiro turno, né? No segundo turno, é óbvio que a direita forçosamente vai ter que se unir. Senão vai unir, vai apoiar o Lula no segundo turno também. Então, estes cenários demonstram muito bem isso. Mas, mesmo com esta futura e possível, né, esse futuro e possível acordo com os candidatos da direita para um segundo turno, o Lula, segundo essa pesquisa, consegue vencer todos os candidatos à direita, mesmo que com a margem em determinados casos bem pequena. Então, é um alerta, não só para a direita, mas também para a própria esquerda. 8 horas e 24 minutos, vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte, interação das marcas aqui do Conexão Metrópolis. Vamos lá.
Ótimo dia.
Pra você também,
aqui,
meu querido.
Luiz Costa falando.
Tudo bem?
Descendo aqui, passando em frente à UPA, perto do Núcleo Bandeirante.
Opa!
E quatro guardas parados, né? Fiscalizando a faixa única de ônibus e tudo, beleza? Quatro. E o sinal em frente ao Núcleo Bandeirante, né? Prende o trânsito. Quer dizer, se ficasse um ou dois no fiscalizando a faixa exclusiva e mais um ou dois para o sinaleiro em frente ao Núcleo Bandeirante, ia fluir muito mais o trânsito, entendeu? Então, assim, tem coisas que não dá para entender.
Gestão, né? E situações simples, soluções simples podem nos levar a um trânsito que flui, né, com mais velocidade nas horas mais pressionadas ou demandadas do dia, que são a ida para o trabalho de manhã e a volta no final do dia. Aqueles retornos com cones é uma solução simples e funciona pra caramba, né? Você tira cruzamento. Então, talvez esses quatro agentes de trânsito, que segundo o nosso ouvinte estão fiscalizando a faixa exclusiva de ônibus, poderiam também olhar com mais atenção esse semáforo. De repente desliga o semáforo e... Gente, você tem saudade do guarda de trânsito com apito, controlando o trânsito? Sumir, onde estão os agentes de trânsito com apito? O guardinha de trânsito, que quando, dependendo da fluidez de uma avenida no cruzamento com outra ou com outra rua, ele controla. Aquele apitinho, tem um apitinho aí, não?
Vou procurar aqui.
Caça um apito aí, porque eu tô ainda com saudade do guarda de trânsito.
Ainda tem em frente às escolas? Eu lembro da minha infância.
Não, nem
que tinha.
Em frente às escolas tem mais.
Nossa.
Mas eu tô me referindo àquele guarda de trânsito que, nos horários de pico, quando o semáforo estraga, nem quando o semáforo estraga tem mais guarda de trânsito. Hã?
O que boa, tá acontecendo, né?
Me lembrei do guardinha de trânsito. Caça um apito aí, seu James.
Procura agora.
Bárbara Michelin.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Informação quentinha, Estevão. Opa. Foi sancionada hoje pelo governo do Distrito Federal a lei que cria o cadastro distrital de pessoas condenadas por crimes de estupro e violência contra a mulher. O objetivo dessa medida é reunir informações sobre pessoas condenadas por esses crimes para ajudar as autoridades competentes na prevenção e também no combate à violência contra a mulher, contribuindo aí para a proteção das vítimas. O cadastro vai reunir informações como nome completo, fotografia atualizada, CPF, RG e endereço dos condenados. Também vão constar dados sobre a condenação, incluindo data, natureza do crime, pena aplicada e outras informações consideradas relevantes para a identificação e localização dessas pessoas. Segundo a lei, o cadastro vai ser administrado pela autoridade competente responsável pela execução de penas aqui no DF.
que fica aí em conformidade com a legislação vigente e as normas de proteção de dados pessoais. O acesso, Estevão, a essas informações vai ser restrito às autoridades responsáveis pela investigação, processamento e punição de crimes, além de instituições públicas e privadas autorizadas por lei. Esses dados só vão poder ser utilizados para fins relacionados à prevenção e ao combate à violência contra a mulher. Essa norma também proíbe a divulgação pública dessas informações do cadastro, exceto nos casos previstos em lei ou mediante uma autorização da Justiça. Essa medida, segundo o texto, busca garantir a proteção dos direitos fundamentais dos condenados, conforme a legislação nacional e também internacional. Estevão.
Obrigado pela participação, Bárbara Michelini, 8 horas 29 minutos. Intervalo?
Intervalo.
Vai demorar,
rapidinho.
Não?
Demora não.
Daqui a pouco a gente volta com mais participação.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8h29.
Rádio Metrópolis 104.1.
Gigantes globais pressionam Estados Unidos para barrar tarifa contra produtores brasileiros.
Vamos aos destaques,
Bob. Vamos lá, Cátia Maranhão. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Júlia Mazotti, vamos aos nossos participantes.
Aqui é a Cíntia de Arniqueiras.
Oi, Cíntia.
É, concordo completamente com a Cátia Maranhão.
Júlio César, contra esse aplicativo Planaltina DR.
Tarde Metrópolis, com Cátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. De segunda a sexta, às 15h.
O Saldão Poliene chegou com milhares de ofertas para você aproveitar os maiores descontos. E a Rádio Metrópolis e a Poliene vão presentear você com vale-compras de R$100. Para participar, fique ligado no programa Os Cabeças da Notícia e acompanhe as nossas redes sociais no @ Rádio Metrópolis. É a oportunidade perfeita para renovar o seu estilo pagando muito menos. São descontos especiais em calçados e acessórios para toda a família. Porque quando a Poliene entra em Saldão, a missão é uma só: zerar o estoque. E quem aproveita é você. Saldão Poliene. A hora é agora.
Rádio Metrópolis.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Nova ZR com entrada mais 48 parcelas de R$397. FZ25 com entrada mais 48 de R$776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho. Simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Rádio Metrópolis.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$995. Pulse T200 a partir de R$99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:33 de volta, vamos seguir com a nossa conexão. Hoje muitos temas políticos, mas não trouxemos para a enquete os temas políticos. Não é mesmo? Porque nós estamos abordando esses assuntos com profundidade aqui no decorrer do programa. O primeiro bloco, inclusive, foi dominado por boa parte do bloco foi dominado por assuntos políticos. Hoje nós estamos trazendo aqui, né? Eu acho que a gente coloca o dedo numa ferida importante, que é talvez uma certa obrigação hoje de criarmos rótulos para doenças ou transtornos ou síndromes, como queiram. Em hipótese alguma, estamos negando que haja essas doenças, mesmo porque isso é muito sério. Só que vira e mexe, surge na medicina, no vocabulário da medicina, termos que chamam a atenção. Burnout está manjado. Mas hoje nós estamos abordando o tal do burô. É uma síndrome de esgotamento causada, ao contrário do burnout, pela falta de estímulos, falta de desafios e falta até de cobrança no ambiente de trabalho. A pessoa entra no piloto automático, fica meio depressiva, meio desestimulada, vai empurrando com a barriga. Então, estão chamando isso de burô. A gente está conversando sobre este tema hoje.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Metrópolis. Estevam, já que está falando esse tema aí sobre rótulos de doenças, etc.
Sim.
Qual será o rótulo para essa tal de Farma Áurea aí?
Ah, Farma Áurea.
No país aí. Qual será...
Não sei, sinceramente.
Titulado um nome para esse tipo de situação aí que eu vou te contar, velho. Isso aí só pode ser uma doença.
Tá aí, o Martins.
É o Farma Áurea.
Farma Áurea.
A gente pode até pedir pro nosso ouvinte que ainda não tá informado a respeito, Estevam, para tentar buscar alguma informação para depois a gente propor essa enquete.
Sim.
Né? Essa avaliação geral, vamos fazer aí uma consultoria ou até uma reunião com psicólogo até para nos ajudar a chegar a essa conclusão.
Um campeonato.
É, um campeonato. Josi Silva, essa garganta tá meio ruim, né, Josi?
Menino,
sai pra lá então.
Deixa a bichinha na geladeira.
Você tava gripado primeiro.
Eu passei e não quero de novo, não.
Culpa do James.
Fique longe.
James que coloca aqui os ar-condicionados no doce.
Mas vamos mudar de assunto, né? Estevam, o governo federal lança hoje o programa Move Brasil Entregadores e Motorep, que é um programa que visa facilitar o financiamento de motocicletas e bicicletas elétricas ou não para entregadores de aplicativo e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores à metade das normalmente praticadas no mercado. A linha de crédito é operada pela Caixa Econômica Federal. E aí a gente tem algumas regras, né? Motor de até 160 cilindradas, bicicletas elétricas de até 1000 watts, ser do tipo flex, que é o modelo apenas a gasolina, ou híbridos, né, não são aceitos. Ser zero quilômetro, já que o programa não inclui veículos usados. E a moto deve ser fabricada aqui no Brasil ou ter o projeto de produção nacional em andamento, Estevam. Além da compra de veículos novos, o programa também prevê apoio para empresas, né, para que elas possam ampliar as redes de recarga ou de troca de baterias para modelos elétricos, Estevam.
É isso. Mais uma medida extremamente popular neste ano eleitoral, coincidindo com o ano eleitoral, né, anunciada pelo governo Lula. 8:37, daqui a pouquinho Márcia Paradis, daqui a pouquinho Bárbara Michelini, daqui a pouquinho a primeira entrevista. Que entrevista será, dona Bárbara?
A gente vai falar sobre recursos humanos, viu, Estevam? Tem um benefício que está superando ali, é aquele que a gente compra nossa alimentação, que é o pagamento por parte dos empregadores para o funcionário ir até a academia, só que não está adiantando, viu? Tá tendo o funcionário não tá indo para academia mesmo tendo esse benefício. Então o empregador tá tendo que articular em um outro jeito de incentivar o trabalhador a ir malhar.
Ah, interessante. Tem o vale refeição, o vale transporte, o vale academia, só que esse vale academia ainda não pegou.
Pegou porque todo mundo quer, mas na hora de ir malhar Não tá indo, não.
É. Deixa que na segunda-feira eles começam. Mais participações.
Bom dia,
Estevam.
Bom dia, tudo bem? Pessoal aí da bancada.
Bom dia.
Rapaz, graças a Deus nunca soube esse burnout, perdão a palavra, graças esse a outro que você falou aí não. A verdade, quando o pessoal me pergunta se eu tô trabalhando muito, eu falo que tô trabalhando o suficiente.
É isso, é uma boa resposta.
É o suficiente mesmo. É. Tá tudo bom, tá tudo legal. Valeu, pessoal.
Boa, anotei aqui. Estevam, você tá trabalhando muito?
Tô trabalhando o suficiente.
Pô, legal. Né? É. Nem mais nem menos. Com responsabilidade. Um trabalho justo. E que me dá prazer. Márcia Paravita.
Estevam, falando ainda sobre a polêmica, né, da fala do Javier Milei, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne hoje com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, convocado para prestar esclarecimentos após as declarações do presidente Javier Milei. O Itamaraty também convocou o embaixador da Argentina no Brasil para cobrar explicações e classificou o episódio como, abre aspas, sem precedentes e lamentável, fecha aspas. Em entrevista, Mauro Vieira afirmou que as falas de Milei foram uma interferência em assuntos internos do Brasil, além de, abre aspas, ríspidas, grosseiras e inaceitáveis, fecha aspas. Apesar da gravidade do caso, o chanceler descartou, por enquanto, medidas mais duras, como a retirada do embaixador brasileiro de Buenos Aires, e disse que o governo pretende preservar o diálogo entre os dois. Mas, resumo, o embaixador do Brasil na Argentina já está aqui no Brasil e tem reunião hoje com o Mauro Vieira, Estevam.
Valeu, Márcio. 8:40, prestação de serviço para você que está no trânsito, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevam, volto com atualização para o motorista que está chegando na área central de Brasília e o acesso por meio da via S1 do Eixo Monumental segue congestionado entre a Catedral Rainha da Paz e a Torre de TV. As condições pelo Parque da Cidade por hora são bem melhores para conectar com a Asa Sul. Outro acesso a Brasília, mas esse agora sim favorece, apesar das obras, o Eixão Norte na chegada ao Buraco do Tatu. Super híbrido Dili Eixe 5 EMAI, até 1.300 quilômetros de autonomia combinada. Dili em Brasília, Jorlan EV, CIA Trecho 2 e Aeroporto. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8:40, daqui a pouquinho um bate-papo com o doutor Antônio Carlos Moradi, advogado tributarista. O que é essa tal de lei da reciprocidade que o governo está falando tanto e que pode colocá-la em prática diante do novo tarifaço imposto pelo governo Donald Trump, que vai pegar uma parte interessante em termos de produtos brasileiros que entram ou que entrem no mercado americano. Daqui a pouquinho um bate-papo com o doutor Antônio Carlos Moradi. Antes, mais uma mensagem.
Bom dia,
meu dia, aqui tudo
é Felipe. Rapaz, esse do burro aí é só, eu acredito que é uma solução simples pra isso. Tá triste, não tá gostando do trabalho, troca de trabalho. Isso é pra mim a desculpa pra quem tá acomodado. E a mensagem do amigo aí sobre o empreendedor, eu me identifiquei e concordo com ele plenamente, viu? E a sua da tributativa aí também. Valeu, bom dia pra todo mundo. Boa
Felipe
semana.
Felipe, o show. Valeu, seu Felipe, obrigado. Já anunciei o doutor Antônio Carlos Moradi, advogado tributarista. A nova rodada do tarifaço do Trump sobre o Brasil já tá valendo desde a última semana. E o governo federal já avisou que pode acionar nos próximos dias a lei da reciprocidade. Mas como essa lei funciona na prática? É a primeira pergunta que faço ao senhor doutor Antônio Carlos. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Como é que essa lei da reciprocidade funciona, hein, doutor Antônio Carlos?
Olha, é uma situação indesejável para todos, né? Mas a lei da reciprocidade, ela é um instrumento de defesa de soberania econômica, principalmente nesse caso do Brasil, né? e autoriza o governo, né, o nosso governo, por exemplo, a responder de forma proporcional e juridicamente, lógico, juridicamente fundamentada. É uma lei que foi feita em 2025, foi promulgada em 2025 e muito bem promulgada, porque nós estamos precisando dela.
Ah, interessante, ou seja, ela é recente, é uma lei recente. Pelo que eu estou percebendo, nunca foi colocada em prática, mas diante dessas decisões para muitos radicais do governo Trump, que obviamente vão prejudicar alguns produtos brasileiros e alguns empresários que exportam lá para os Estados Unidos, ela pode entrar em vigor nos próximos dias. É para o ouvinte entender, por exemplo, se o governo americano taxou o aço brasileiro, o aço que entra lá, o governo brasileiro, com essa lei, pode fazer o mesmo, aplicar as mesmas tarifas para o aço americano que entra no Brasil. É um exemplo, tá? Nem sei como é que tá essa relação de aço americano no Brasil, mas enfim.
O Brasil exporta alguns tipos de aço, né? De produto do aço, né? Como chapas, etc. Né? Os Estados Unidos, eles devolvem em máquinas, em outros produtos, né? E, portanto, eles têm um valor agregado muito maior. Agora, nesse caso, o Brasil, antes de adotar a reciprocidade, o Brasil tem uma diplomacia muito boa, é uma das 10 melhores do mundo, né? E já estão trabalhando, os nossos diplomatas junto com o governo federal já estão trabalhando, como disse o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, olho por olho, vai ficar todo mundo cego, né?
Ele falou isso mesmo, olho por olho vai ficar todo mundo cego. Então, vão, na visão do Alckmin, vamos deixar um pouquinho de lado as reações com o fígado e privilegiar a diplomacia.
Porque a própria lei, ela admite isso. Primeiro a negociação, depois a discussão entre um grupo interministerial, né? E depois se adota, se for o caso, né? Uma reciprocidade que pode ser até com taxas maiores, tarifas maiores do que a que eles aplicaram. Ou menores também.
Entendi.
E outra coisa, muito importante, só 3% dos produtos brasileiros vão ser sobretaxados, né? Com o tarifaço. Esses produtos, quem produz ou quem exporta, já vem há um bom tempo procurando outros mercados. Sim. E dando certo, né? E dando certo. Portanto, o Brasil não vai ficar nas mãos dos americanos, não, né? Infelizmente para eles.
Diversificar mercados e diversificar os produtos exportados tornou-se quase uma regra para quem não quer ficar tão dependente assim de um mercado importante como é os Estados Unidos. Você tem que olhar para outras partes do mundo, né?
Claro, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, né?
Sim.
É um ótimo mercado. Mas o Brasil não é superavitário ali, né? Ele compra mais do que vende. Portanto, o Brasil tem o dever, ou melhor, tem que fomentar, né? Essas uniões, essas aproximações de outros países, de outros mercados, né? Em outros locais.